Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9NatRe. Hoje vou resumir e analisar o livro O Investidor de Bom Senso. A melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações é um livro de finanças pessoais e investimentos de John C. Bogle, fundador do Vanguard Group e principal defensor da indexação de baixo custo. Publicado originalmente em inglês como The Little Book of Common Sense Investing. O livro apresenta uma tese deliberadamente simples para a maioria dos investidores. A forma mais racional de participar do crescimento das empresas é possuir uma fatia ampla do mercado por meio de fundos de índice e mantê-la por muito tempo. Bogle contrapõe essa abordagem à tentativa de escolher ações vencedoras, prever movimentos de mercado ou identificar gestores capazes de superar consistentemente os índices. Seu objetivo não é ensinar especulação nem oferecer fórmulas para retornos extraordinários, mas explicar como custos, impostos, negociação frequente e expectativas irreais reduzem o resultado efetivamente recebido pelo investidor. A obra combina princípios econômicos, dados históricos e uma defesa consistente da disciplina de longo prazo. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a indexação como forma de possuir o mercado inteiro, o núcleo do livro é a defesa dos fundos de índice amplos. Instrumentos desenhados para acompanhar um mercado ou índice em vez de tentar vencê-lo pela seleção ativa de ações. Para Bogle, o investidor não precisa acertar quais empresas, setores ou administradores se sairão melhor no futuro. Ao comprar um fundo diversificado, ele passa a deter pequenas participações em muitas companhias e, portanto, captura o retorno agregado produzido pelo mercado. A lógica é importante porque o mercado não é uma entidade externa aos fundos ativos antes dos custos. O conjunto dos investidores ativos equivale ao próprio mercado. Consequentemente, depois de despesas, taxas de administração, corretagem e impostos, a média dos participantes ativos tende a ficar abaixo do retorno do mercado que procuram superar. Um fundo indexado não promete eliminar quedas, inflação ou risco econômico. Sua proposta é diferente, reduzir os riscos específicos derivados de concentrar recursos em poucas ações e evitar a tarefa incerta de selecionar vencedores. Bogle apresenta a indexação como uma solução prática para transformar diversificação em rotina, sem depender de previsões. O investidor aceita o retorno do mercado, mas busca reter uma parcela maior desse retorno ao reduzir os atritos que corroem o patrimônio ao longo dos anos. Em segundo lugar, a tirania dos custos e a diferença entre retorno bruto e retorno líquido, Bogle insiste que custos aparentemente pequenos se tornam decisivos quando acumulados por décadas. A rentabilidade anunciada de um mercado, fundo ou carteira não é automaticamente a rentabilidade que chega ao bolso do investidor. Taxas de administração, custos de transação, comissões, despesas operacionais, impostos e a rotatividade da carteira retiram parcelas do retorno ano após ano. Como esses valores deixam de permanecer investidos, o prejuízo não se limita ao desembolso imediato perde, se também o efeito composto que aquele dinheiro poderia gerar no futuro. Essa é a razão pela qual o autor trata o baixo custo como princípio estrutural e não como mero detalhe de comparação entre produtos. Fundos de índice podem operar com despesas menores, porque não exigem equipes dedicadas a negociar continuamente, pesquisar ações para superar concorrentes ou alterar a carteira em resposta a previsões. A comparação relevante, portanto, não é entre uma promessa de desempenho excepcional e uma estratégia simples, mas entre o retorno bruto disponível no mercado e o retorno líquido plausível após todos os descontos. O livro também destaca que o investidor deve examinar incentivos produtos mais complexos e negociados com frequência podem gerar receitas para intermediários, ainda que não melhorem o resultado do cliente. Manter custos baixos é uma das poucas variáveis diretamente controláveis. Em terceiro lugar, por que gestores e seleção de ações raramente sustentam vantagem? A crítica de Bogle à gestão ativa não se baseia na alegação de que ninguém jamais supera o mercado. Alguns gestores e investidores obtêm resultados excepcionais em determinados períodos. O problema é identificar antecipadamente quem manterá essa vantagem, separando habilidade duradoura de sorte, estilo temporariamente favorecido ou risco excessivo. Resultados passados podem atrair recursos, mas não constituem garantia de repetição, especialmente após a dedução das taxas cobradas pelo fundo. O livro usa a persistência limitada dos desempenhos superiores como argumento contra a confiança em rankings históricos recentes. Além disso, muitos fundos que deixam de existir são incorporados a outros ou têm desempenho fraco desaparecem das comparações mais visíveis, o que pode criar uma impressão exageradamente favorável sobre o sucesso da gestão profissional. A competição também dificulta a tarefa. Gestores ativos disputam entre si informações, análises e oportunidades já conhecidas por outros participantes sofisticados. Mesmo quando uma decisão correta parece evidente em retrospecto, ela pode ter sido incerta no momento em que precisou ser tomada. Para o investidor comum, Bogle considera mais prudente não pagar caro pela tentativa de encontrar o próximo vencedor. A indexação evita a necessidade de avaliar gestores repetidamente e impede que uma escolha equivocada em ações individuais ou fundos concentrados comprometa de forma desproporcional a carteira. Em quarto lugar, tempo, disciplina e a recusa de prever os ciclos do mercado. A estratégia proposta por Bogle depende de um horizonte longo porque ações oscilam intensamente no curto prazo. Recessões, crises financeiras, mudanças de juros e revisões das expectativas empresariais podem produzir perdas relevantes, inclusive em carteiras amplamente diversificadas. A diversificação reduz o risco de uma empresa específica falhar, mas não elimina o risco de o mercado cair. O ponto do livro é que tentar escapar de cada queda e retornar antes de cada recuperação exige duas previsões difíceis quando vender e quando recomprar. Erros nessas decisões podem excluir o investidor de períodos curtos de recuperação que têm grande impacto no retorno acumulado. Por isso, Bogle associa a posse de um fundo de índice a uma política de permanência e não a uma autorização para ignorar o risco. O investidor deve alinhar a exposição a ações às suas necessidades de liquidez, prazo e tolerância a perdas, em vez de reagir a manchetes ou euforia. A disciplina inclui não confundir volatilidade com perda permanente e não abandonar uma estratégia após ela ficar temporariamente impopular. O livro privilegia a constância sobre a ação incessante e investir regularmente, rebalancear quando necessário estar dentro de um plano coerente e resistir ao impulso de transformar ruído de mercado em decisão patrimonial. Essa postura é psicologicamente exigente, mas reduz a interferência emocional. Por último, simplicidade como escolha de governança para o investidor individual. Além de uma recomendação técnica, o investidor de bom senso propõe uma visão de governança. O investidor deve compreender o que possui, quanto paga e por que permanece na estratégia. Bogle desconfia da complexidade que não oferece benefício proporcional, como rotatividade elevada apostas setoriais. Produtos desenhados para seguir modas e decisões delegadas sem avaliação crítica. Uma carteira baseada em índices amplos torna mais transparente a relação entre o desempenho do mercado e o resultado da aplicação. Isso facilita estabelecer expectativas realistas e responsabilizar-se por fatores que estão sob controle, sobretudo custos, diversificação, prazo e comportamento. O autor também diferencia investimento de especulação. Investir significa participar da capacidade produtiva e dos lucros futuros das empresas. Especular significa concentrar atenção no preço que outro participante poderá pagar mais adiante. A distinção não elimina a utilidade de mercados ativos, mas alerta contra tratar a bolsa como um jogo de previsões rápidas. Para leitores brasileiros, a aplicação literal dos exemplos do mercado americano requer adaptação, pois tributação, oferta de fundos, moeda e composição dos índices locais diferem. Ainda assim, os critérios do livro permanecem úteis verificar a amplitude do índice, os custos totais do veículo, a concentração da carteira, a liquidez e a adequação ao objetivo financeiro. A simplicidade defendida por Bogle é uma forma de reduzir erros evitáveis, não uma negação da necessidade de planejamento. Em conclusão, o investidor de bom senso é especialmente indicado para iniciantes que desejam compreender a lógica dos fundos de índice. Ou investidores cansados de perseguir recomendações de curto prazo e pessoas que querem avaliar produtos financeiros pelo retorno líquido e não apenas por promessas de desempenho, também é útil para leitores mais experientes, pois oferece um contraponto claro à crença de que mais operações, mais informações e mais complexidade necessariamente produzem melhores resultados. Seu benefício prático está em fornecer critérios objetivos para decisões de diversificação ampla, custos baixos, horizonte compatível com risco e disciplina diante da volatilidade. Intelectualmente, o livro ajuda a entender a aritmética que torna difícil para o conjunto dos gestores ativos superar o mercado depois de despesas. A obra se destaca entre livros de investimento por não depender de previsões econômicas, análises de ações específicas ou narrativas de enriquecimento rápido. Bogle transforma uma tese financeira em orientação acessível e insiste nas consequências do efeito composto dos custos. Tema frequentemente subestimado em obras mais voltadas a estratégias de seleção. A linguagem é assertiva e, em alguns momentos, repetitiva, pois o autor retorna diversas vezes à mesma conclusão. Essa repetição, porém, reflete a intenção de contestar hábitos difundidos na indústria financeira. Embora exemplos e instrumentos sejam fortemente ligados ao mercado americano, o princípio central é amplamente aplicável preservar o máximo possível do retorno dos ativos produtivos, evitando custos e decisões que o investidor não precisa assumir. Se você quiser apoiar John C. Bogle, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!